Pensa nisso que Jesus te ama, né? Jesus te ama. Mas essa é a boa nova do Evangelho. É isso que Jesus veio trazer para nós. O Evangelho, essa notícia boa, é Deus conosco, Emmanuel. Porque até então na lei não tinha a presença do Deus vivo. Ninguém tinha esse Deus vivo, presente. Hoje nós temos. E ele é tão desprezado pelos cristãos. Bom, o mundo já é do diabo mesmo. Mas os cristãos desprezarem Deus, é triste, né? Porque se você não conhece Deus, como é que você vai dar esta ênfase para ele, glória? Como é que você vai oferecer a sua vida como um louvor para ele? Como é que ele pode agir na sua vida? Então, isso é descaso. Isso é descaso. O Espírito Santo está aí. Enquanto ele está aí, nós temos que buscar esse batismo com o Espírito Santo, que é o poder, e viver esse poder, que é aí que transforma a vida. É o Espírito Santo. Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor, ele é bom. Pensa nisso. Eterna é a sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora então. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em... Maior, pensa nisso. O que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa tarde. Com essa chuva, né? Vocês tiveram coragem. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. É lógico que se nós não temos a força do Espírito Santo, nós jamais vamos atrás de Jesus. Na festa, nós vamos. Ah, com certeza. Quem não está com a força do Espírito Santo, vai em qualquer convite que está por aí. Porque, nossa, é carne. Agora, para as coisas de Deus, precisa do Espírito Santo. Então, quando nós temos o Espírito Santo agindo em nós, nós temos a força para ir com Ele, andar com Ele. Pensa nisso. Senão não vai dando nada certo na vida. Por isso que os cristãos fracassam nesse poder que está liberado e Deus não pode agir. Porque nós temos que atuar com esse poder que está no nosso espírito. Pensa, o preço, o presente máximo do céu que Deus nos deu foi o Espírito Santo. Olha o preço que custou o Espírito Santo para as nossas vidas, para nós podermos ter o poder de Deus. O que me deixou assim mais entusiasmada foi quando eu cheguei na conferência do pastor David, em 1989, lá na Avenida da Liberdade, e tinha o título bem grande, assim, uma faixa: andar no poder e no Espírito de Deus. Falei, mas é isso que é o máximo. Gente, andar no poder, peraí. Pensei que era um alguém lá, né, gente? Muito especial no mundo, que anda com esse poder. Mas, gente, vai ensinar como anda no poder e no Espírito. Gente, aquilo acabou comigo assim, é aqui que eu vou ficar para sempre. E foi mesmo. A chave que trouxe toda a mudança na minha vida, que causou, assim, razão de viver, esperança, porque quem não tem essa presença de Deus não tem nem esperança de viver. Fica esperando o fim do ano com uma mente carnal, mas nem sabe o que vai acontecer. Não, com Deus pode, que nem a Bíblia diz, olha, o mundo pode rolar, sabe? Os montes podem ir para o mar ou sair do mar. Eu estarei sempre contigo. Gente, isso não é uma glória? Não interessa o que vai acontecer. Ele diz, estarei sempre com você. Mas isso quer dizer que essa presença de Deus nos resguarda. Pode acontecer o pior, mas ele nos resguarda. Porque ele habita em nós. Então não é uma presença externa. É uma presença contínua. Agora, você é que tem que fazer o que Deus te deu, usufruir. Deus pagou um preço para nós termos esse poder. Só que eu não posso andar com o poder de Deus e no pecado. O pecado é carne. Não estou falando, gente, das piores coisas que existem no pecado. Mas são coisas que não acrescentam nada na minha vida. Não tem lucro na vida. Lucro de Deus. É perda de tempo, porque você não está acumulando nada de Deus na sua vida. Então, são coisas carnais que estão na nossa vida que nós temos que enxergar, ter discernimento. Só o Espírito Santo que faz isso. Então, aos poucos, você vai tendo discernimento na sua vida, o que vale mais. Porque é aí que entra a liderança do Espírito Santo. Enquanto você não tem essa presença do Espírito Santo com liderança na sua vida, mas ele não vai ser um líder com você deitado. Não vai. Você tem que ir atrás. Como que você vai atrás? Ué, fazer o que ele diz. Tem que orar em línguas. Você já foi batizado no Espírito Santo. Mas quem não foi hoje, nós não podemos fazer uma oração aqui para quem está em casa e de repente nem ora em línguas. Porque este é o presente que veio do céu para nós. Jesus conquistou isso, tá? Então, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar que jeito que anda com Deus. Que ele é Deus. Só ele que pode ensinar que jeito que anda com Deus. Não é a tua cabeça. Então, enquanto você não enxerga isso, não se doa para o Espírito Santo, que é aos poucos. Porque você não vai se doando inteiro assim, calma, porque você é muita carne. Nós somos muita carne. Duvidamos, nós não cremos, nós pomos questionamentos. Mas conforme eu vou orando em línguas, eu tenho que fechar o meu mundo para ter um tempo com Deus, onde eu não vou fazer outra coisa a não ser ficar com Deus. Você não acha isso o máximo? Mas cadê os cristãos que fazem isso, queridos? Aonde estão esses cristãos? Eles podem morrer de ouvir falar nisso. Eles podem ouvir, ficar ouvindo, eles podem ser cheios com o Espírito Santo. Mas cadê que eles fazem isso? Fechar o tempo, a sua vida, para o mundo, para as pessoas, para as suas atividades. Você já fez tudo o que era da tua obrigação. Agora o seu tempo é de Deus. Aonde você vai sentar? Aonde você vai se entregar? Espírito Santo, eu te entrego agora esse momento da minha vida para você me guiar, me ensinar, porque eu quero ter comunicação com você. Você tem que pedir, porque ele não é intruso. Intruso é o diabo, carne. É daí que você vai sair da tua cabeça para o teu espírito. Olha isso. Então você tem que ficar quieto lá. Mas você está orando e aí você fica a tua cabeça questionando. Não, mas isso aqui, acho que isso aqui não funciona, não. Ah, não, eu não estou vendo nada. Não é para ver, é para fazer. Se você não fizer, não, você não vai ver a resposta. Então é aí que você vai tendo amor por Jesus, o amor verdadeiro. Que o Espírito Santo que está trabalhando em você, porque você não vai amando Jesus assim. Você precisa do Espírito Santo que está no teu espírito. É lá que Jesus está. Ele está no céu, mas ele está aqui. Então, para você se comunicar com Jesus, que também está sentado à direita de Deus Pai no céu, ele está dentro de você. É com ele que você se comunica. Então, ele não está voando, ele não está numa nuvem. Gente, é tão simples. Por isso que você precisa de revelação. Então, você tem que pegar o seu tempo e crer que ele está lá, mas você tem que orar em línguas. Pessoal, olha, Ana Maria, eu faço ceia todo dia, eu leio Bíblia todos os dias, ouço todos os seus ensinos, mas você não entendeu nada até agora, porque está na cabeça. Quem põe da tua cabeça para o Espírito é o Espírito Santo, que traz isso para mudar o seu coração. Porque Deus não se comunica com a nossa cabeça. Aí é que está a chave. Porque cristão quer andar com Deus com a cabeça. Ele não anda com a tua cabeça. Então, se você não sabe fazer as escolhas certas de Deus na sua vida, você faz escolhas erradas com a cabeça, que é carne. A Bíblia chama carne, alma, coração, às vezes, cabeça. Você entender, cabeça que você pensa. Então você faz escolhas erradas, mas não estou dizendo que é os pecados. É coisa que não traz colheita boa para a tua vida. Porque você não está fazendo o que é para você fazer. Por isso que quando eu fui, estava orando mais, que Deus falou para mim, não, agora você vai orar uma hora em línguas. Porque nós íamos começar um grupo lá na igreja e, de uma pessoa que estava ali só ajudando no louvor, agora ia ter um grupo com pessoas para ensinar, inclusive. Então Deus falou, você vai precisar do Espírito Santo. Então, mas isso foi antes, foi uma preparação antes. Então ele disse, você vai orar uma hora em línguas. O próprio Espírito Santo falou isso para mim. Ah, isso é religião, ó, você pensa o que você quiser. Se você não ficar um tempo sentado orando e depois passar o dia orando, que você vai lembrar dele toda hora, você pode ir balbuciando palavras em línguas o dia inteiro, é isso aí que Deus quer. Você nunca vai fazer o que Deus quer. Você não vai sair desse passo. Então ele diz, você lê 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e versículo 4. E você vai ler isso quando a tua mente estiver atacada pelo diabo dizendo, para com isso, lê Bíblia, vai limpar a parede, sai, vai não sei aonde, você tá deixando de fazer coisas. Você está agora ficando preguiçosa. Você só quer ficar fazendo essas coisas. A conversa do diabo é sempre a mesma. Tá? Então, você que vai orar mais, o diabo vai falar assim, mas você é preguiçosa, hein? Você é uma preguiçosa. Você pensa, olha, você é daquele tipo que não faz nada mais agora. Só fica aí com esse negócio. Deus nunca falou isso. Deus falou agora que é para orar sem cessar. E orar muito. Não é que Jesus falou? Então, não, sem cessar, você não pode ficar com a Bíblia o dia inteiro, gente. Você tem o seu serviço, você tem sua família, você tem seu emprego, você tem atividades que são responsabilidades suas que você tem que fazer. Como é que você vai ficar com a Bíblia debaixo do chuveiro tomando banho, que é uma responsabilidade sua tomar banho? Como é que é isso? Hein? Né? Tá? Então, você vai ter que ter o seu momento sozinha, que é a base para você tê-lo o dia inteiro, pensar nele o dia inteiro. Em vez de ficar só pensando em besteira, que você nem sabe no que você pensa o dia inteiro. Só coisa ruim. Só coisa ruim se não é pensamento de Deus. Então, tem que mudar. Essa mudança que tem que haver para você ser um cristão verdadeiro. Um cristão vitorioso, que foi o que Jesus deu para você. Não é para você viver uma vida de derrota. Um pedaço dá certo, outro não dá. É para você viver na vitória sempre. Porque maior é o que está com você. Então o diabo não pode acabar com você se maior é o que está com você. Está precisando renovar a mente. O Espírito Santo vai ajudar com a oração em línguas. Ai, credo, isso aqui não dá não. Acho que eu vou ligar com uma pessoa, preciso ligar. Preciso falar com uma pessoa. Isso, deixa o celular bem do lado. É ali que ele tem que estar, né? Porque você vai ligar, você vai ver coisas, fazer o que não deve. Desliga ele, então. E antes que não tinha celular, como é que era, hein, gente? O povo morria? O mundo parava? E por que que agora é assim? Puxa vida, você não tem sossego um minuto? Hein? Pensa você. Esse é o maior jejum, hein, gente? As pessoas, onde você estava? Já cansei de ligar. Nossa, tem, é micro-ondas. Só que Deus não é micro-ondas. É passo a passo. Nunca vai sair para o passo seguinte se você não deu esse primeiro. Você está firme? Ficou posicionado? Agora vai entrar o segundo. Então não adianta, gente. Por isso que não sai do passo. Não está firmado. Então ler a Bíblia é importantíssimo. Estudar a palavra é outra coisa importante. Que o Espírito Santo tem que te ensinar a estudar. Né? Então a leitura vai ajudar. Porque você vai ter que começar a pensar no que você está lendo. Eu fui treinada a ler muito a Bíblia. Muito. É isso aí. É isso aí que me ajudou. Tá? Então, é isso que é importante. Aí, a oração em línguas. Então, eu fui fazer uma hora. Mas o diabo vinha já. Ai, não, acho que tem. Eu tinha que estar lendo a Bíblia. Não, eu já li o negócio. Foram 3 dias o diabo me atacando. Naquela uma hora. E eu li aquilo. Nunca mais ele veio lá para eu parar ou fazer. Acabou. Tá? Isso já faz uns 37 ou 38 anos atrás. É bastante, né? De treino. Então, você tem que estar com o pezão na rocha, minha filha. Tua vida tem que ser estabelecida na rocha, Jesus Cristo, porque você não sabe o que é, vai ser amanhã. Tá? Você tem que estar firme. Porque quando o diabo vier, ele tem que encontrar Jesus na tua vida. O alicerce da sua vida. O que você pensa, o que você vive, o que você faz, como você age. Para você vencer o inimigo, porque fraquinho, a hora que ele vem, você não sabe nem falar o versículo, como as pessoas dizem aqui, né? Não, eu orei, pastora, mas foi um, olha, foi horrível aquele ataque. Aí fui falar, então, o Senhor é, e, é então, né, aí o Senhor, ele é, E aí eu orei, porque o Senhor, ele jamais... Eu não falo um versículo, não consegue. Nunca vi ninguém falar o que jeito que orou. Porque não sabe. Porque se soubesse, falava, nem precisava falar. Vocês estão acompanhando? Não é que está com vergonha de mim? Ô, meu filho, se você está com vergonha de mim, você está com vergonha do diabo, né? Você não sabe falar nada para ele. Ele é que intimida as pessoas. Então não sabe, porque não está liberado. Porque se tiver na cabeça, você esquece o versículo. Tem que estar no seu espírito. Então isso é a vida cristã. Essa é a vida que traz o avivamento para a sua vida. Fica esperando avivamento para todo mundo. Você tem que ter o seu avivamento, porque nós não sabemos que hora que Jesus vem. Tá? Ele vem justamente para essas pessoas que estão avivadas, que estão andando, que estão querendo. É esse aí, que está se aprontando para o noivo, que está com a lâmpada acesa. Quer dizer, a unção. Está valendo? Porque Jesus está vindo, olha que horror que está. Então, vocês estão acompanhando? Tem que sentar lá e orar em línguas. Tem que ficar orando em línguas. Aquilo te dá paz. Você vai ficando firme, aquilo que você orou, que você leu, o que você confessa da palavra, aquilo vai ficando forte em você. Você vai tendo paz, alegria, visão, discernimento. Você tem que ter discernimento. Você tem que saber as coisas. Agora fica todo mundo... Nem saca nada. Sabe a pessoa que não saca? Igual a criança, nem saca nada. Uma criança de 2 aninhos, você engana ela assim, não engana. Você pode falar até na língua do P. Pevam, pemoça. P-A, pegou, pera. A menina, o menino não entendeu nada, 2 aninhos. É ingênuo, não tem discernimento. Pega um menino de 5 anos, 6. Epa, vocês vão aonde? Já tá esperto. Hã? Então é isso, você nem imagina o que o diabo está fazendo, porque é bebê espiritual. Ele está tomando conta da tua vida, amarrando tudo na tua vida. E depois você fica, Jesus, Jesus, ai, manda anjo, eu clamo sangue de Jesus. E está adiantando? Não está adiantando, não sai do passo. Está valendo isso? Que é para você usar a autoridade, você tem, está no teu espírito, a autoridade do crente, Jesus já te deu. Eis que te dou toda a autoridade sobre todo o poder do inimigo, do maligno, do diabo. E nenhum dano vai te alcançar. Pode ir para cima dele. Nada de dano vai acontecer na tua vida. Vai causar para você. Ah, você não tem discernimento? Como é que você vai para cima dele? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O que você acha? Você lá está resistindo ao diabo, por que não? Não tem discernimento, bebê, criança. Nem sabe que o fogão está lá aceso, com a chama acesa. A criança sabe, 2 anos, nem está sacando para isso. O perigo, tá? Criança não vê perigo. No seu espírito você enxerga tudo, mais do que com esses olhos. Porque atrás desses olhos carnais aqui, que nós enxergamos, tem algo sobrenatural que nós enxergamos com o olho do espírito. Saber das maquinações de Satanás. Você tem que saber o que está rolando. Se tem gente fazendo coisa contra você, você já sabe confessar a palavra e mandar o diabo embora. E anular aquela ação. Antes que chegue. Vem. Mas quando vier, vem já com a anulação. Não vai prosperar aquilo lá. Isaías 57, versículo 54, versículo 14. 17, sei lá, por aí. Né? Você já anulou. Porque você viu. Acabou. Você acabou com o diabo. É isso aí. Então, isso é o poder do Espírito Santo. Onde você está? Você pode ficar trabalhando com a mídia, mexendo com os ensinos. Você está escutando? Pode até papagaiar. Porque tem a linguagem do papagaio. Mas isso aí não resolve. Não manda o diabo embora. Na sua vida. O que interessa é a sua vida. Deus pode usar você. Ah, eu orei para a pessoa. Olha, Deus fez, foi um milagre. Mas que bom para ela agora, para você, viu? Não adiantou nada. E daí? O que você acha? É para ser bom para você e para as pessoas. Porque aí você está usando só o dom que é para as pessoas. Não a unção que Deus te deu para te sustentar diante do diabo. Tá valendo isso que eu tô falando? Vocês têm que acordar, cristãos. Vamos lá. Afinal, você aceitou Jesus. Para quê? Para viver a vida dele. Vitória. Isso é que é a glória de Deus. Porque todo mundo tem um probleminha aqui, acolá, e tem uma coisa ou outra. Ué, mas tem que vencer tudo, Ivó. Você vai orando em línguas, o Espírito Santo vai te dar ideia. Porque é aí que eu já trouxe aqui o ensino, já faz tempo. Depois vocês podem ver lá. Mas como que é o... Quando você faz a oração com o Espírito Santo em português. Aí é que tá, meu querido. Porque você teve visão no espiritual, no espírito, você entendeu, tá acontecendo aquilo e tá vindo. A tempestade tá vindo. Ele vai chegar. Você já viu. Então o Espírito Santo já te lembra um versículo ou fala um jeito que é para você orar. E você vai usar em português a palavra de Deus. Você não acha isso o máximo? Você não precisa ficar, ai, pelo amor de Deus, ora para mim, porque o negócio já foi pro buraco, meu. Agora é duro, hein, para resgatar uma coisa que está lá no buraco. Você tem que orar antes que o buraco se abra aí, na tua frente. Porque Deus, ele é tão fiel, tão maravilhoso, que ele mostra o que está acontecendo, o que vai vir. A tempestade está vindo. Aquela fumaça que está lá longe quer dizer que é fogo. Tem fogo. Está causando mal e está chegando. Tem como você reverter essa situação. Mas você tem que andar no espírito, não na carne. Você mesmo que deixa a situação envolver você, porque não usa autoridade. Começa agora a orar em línguas. Vai, senta lá. Olha aqui. Desde a primeira vez que eu ouvi o pastor David naquele lugar, depois, quando ele foi para Belo Horizonte, parou de vir em São Paulo, aqueles 13 anos que eu fui aqui no Brasil, nas conferências dele, que eu fui 13 aqui e 12 lá, faz conta aí, gente, é bastante tempo. Todas as conferências, nunca faltei nenhuma. E ele, no começo, ele falava bastante assim, olha, você está precisando de dinheiro, então eu tenho reservado aqui para você 800 mil reais para te dar assim, ó, na bucha. Mas olha, primeiro você vai orar 2 horas em línguas por 2 anos, sem falhar um dia, nem dia de Natal, nem dia do aniversário do seu filho, da sua esposa ou marido, ou no dia da festinha da escola do seu primeiro netinho que você tanto ama. Sabe essas coisas que você põe acima de tudo? Não que não seja, gente. Eu não sou estúpida e sem amor. Mas são coisas delicadas que nos envolvem. Então, se você orar 2 horas em língua, pessoal que está em casa, faz isso. Por que você não faz? Eu fiz. Por 2 anos, quando chegar no último dia dos 2 anos, tá aqui, ó, a grana. Aliás, era dólares que o cara falava, não era real, não. Aí, quando eu chegar com o dinheiro, você vai falar, eu não preciso mais. Tua vida foi estabelecida em todas as áreas em Deus. E a minha vida foi e está estabelecida em todas as áreas em Deus. E eu tomo cuidado todo dia dela, com a palavra. Ele falou isso, ele cansou de falar, mas tem gente que fez? Não, teve gente que já morreu até, muito novo, que nem precisava morrer. Se enfiaram nas obras, as pessoas pegaram o dom e foram para as obras, com uma pressa de fazer coisa, sem ajustar a sua vida espiritual, o seu caráter, sem ser santificado, porque é o Espírito Santo que faz isso. Precisa orar muito em línguas. Eu fiquei muito tempo sem ficar falando muito em línguas, mas sempre dava uma pincelada. Precisa orar em línguas, gente. Mas vocês precisam estar no Espírito. Quer dizer, vocês precisam aprender a palavra. Vocês têm que andar atrás da palavra, ler muito a Bíblia, ouvir esses ensinos que tem aqui para vocês levar uma vida espiritual. Porque esses ensinos daqui são espirituais. Tem nada de cabeça isso aqui. Porque é como você vai andar no Espírito e no poder de Deus. Essa que é a chave. Maravilhoso. Então, se você fizer o que o pastor David disse, seguir o conselho dele, está aí ainda, está valendo. Ele está com o Pai agora... No céu, mas está valendo o que ele falou aqui para a terra e vai valer para a eternidade. Se você orar 2 horas em línguas todos os dias por 2 anos, a tua vida mudou completamente. Ah, mas... Ai, isso, gente, precisa ter estômago, viu? Para aguentar esses... Ai, mas será que eu posso orar assim, 20 minutos, depois, aqui minha filha, você faz o que você quiser na sua vida. Porque você já não está interessado, né? Para começar com tanta pergunta. Tá, você não está querendo é nada. Porque você, ai, será? Você não quer, meu bem, só isso. Nem se falar que é meia hora aqui, meia hora, você não vai fazer. Porque você já quer inventar. O dia que você decidir, aí você vai fazer. Vai pedir para o Espírito Santo, eu preciso. Porque a minha vida está chove e não molha. Não está acontecendo nada na minha vida. Eu não saio desse passo já faz quantos anos? Aliás, até está um pouquinho pior. Então, como é que faz? E a chave é essa, gente, é orar. É o que o cristão não quer. Então, valeu esta prévia. Eu amo vocês, queridos, por isso que eu quero dar os detalhes. Porque o meu dom, que Deus me deu mesmo, o meu chamado, foi desde o começo, é mestre de ensino. Eu sempre tive no meu coração a vontade de ensinar, desde criança. Ensinar, porque eu vou ser professora. Eu já estava em mim, ué. Mas você tem o seu dom, mas o meu, esse, eu tenho que ensinar detalhes. Olha, você vai lá, mas você vai andar dois, três, tem quatro casas, é na quinta, e depois tem uma esquina, você vira aquela esquina. Na hora que você virar, você atravessa a rua, tá escrito, tá lá em verde. Não, eu dou detalhes, só a pessoa não acha. Olha, você vai, depois que você andar ali, você vê mais ou menos. As pessoas dão dicas que você não acha nada. Quando as pessoas me dão dica das coisas, eu não consigo nada. Porque é metade. Mas não é erro das pessoas. Elas não têm o dom de ensino. Não são professores. Eu sou, no caso. Eu sou nata. Eu nasci assim. Acabou. Então, eu tenho que dar detalhes, gente. Mais detalhes que isso. Isso é o jeito desse dom que a pessoa tem. Não que a pessoa ou outra esteja errada. Mas dar detalhes é o... Então, eu quero falar aqui agora... Pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Eu quero mostrar para você como que é andar no poder sobrenatural do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem o ministério dele. E é único. Não tem igual. É único. O ministério do Espírito Santo é maravilhoso. Então, ele é que é o poder de Deus... na vida do cristão. É o Espírito Santo. Hã? Ligou a chave? É o Espírito Santo. Ele é o poder. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo juntou-se com o nosso espírito, que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Eu já trouxe muitas vezes isso aqui. Então... quando você nasceu de novo? Ai, eu nasci de novo? Como é que é isso? Uai, o dia que você aceitou Jesus. Eu aceito Jesus, sim. Lembra que alguém veio falar com você? Ou você foi na igreja, ou foi particular? Pode ter sido até na rua, não interessa. Aquele dia você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio e se uniu, emergiu. Ficou assim, com o seu Espírito se tornando um só Espírito. Você e o Espírito Santo são um só Espírito. Não são dois, aí tem dois espíritos ou quatro aqui dentro? Peraí, não sei, porque tem o Espírito de Jesus, tem o Espírito Santo, tem o Espírito do Pai e tem o meu Espírito. Acho que são quatro. Ei, não existe isso. Só tem um Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito de Deus Pai. É a Santíssima Trindade. Ele veio no dia que você nasceu de eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você começou a pensar em Jesus, coisa que você nunca pensou antes. Então, quer dizer o quê? Você nasceu de novo, você começou a pensar em Jesus. Então, o Espírito Santo veio e se uniu com o seu. Se tornou um só Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Um só Espírito. Então, para quê? Isso é para mostrar para nós que há uma diferença entre os santos da antiga aliança com os santos da nova aliança. Porque os santos da antiga aliança nunca tiveram o Espírito Santo neles. Tudo era aparente, o Espírito Santo era de fora, vinha, e a voz era de fora, vinha, e não era constante. Mas hoje, na nova natureza, aqui na nova aliança, o Espírito Santo, ele está dentro de nós, e ele veio e nos deu poder. Você tem poder. Você tem que entender isso. Quem falou que você não tem? Está lá no teu espírito, pois você nasceu de novo. Agora, você precisa ativar. Olha que legal. Você tem que começar a pensar nisso. Eu tenho poder, eu posso fazer, sim. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Nele você pode todas as coisas. Ele te dá a capacidade e o desejo para você fazer a vontade de Deus. É, mas eu não estou com vontade. É lógico, você não tem comunhão com Ele. Como é que você vai ter a vontade de fazer a vontade de Deus? Não tem querer nenhum aí. Porque você está vivendo a tua vida, não a vida dEle. Conforme você vai se unindo com o Espírito Santo, você vai querendo fazer a vontade de Deus. Sim ou não, gente? Dá uma vontade. Ai, não, não, mas como que é? O que o senhor quer? Eu quero. Oh, já deu um passo, é por aí. Já está indo bem. Então, esse Espírito habita em você, o Espírito de Deus. É Ele e você agora. É Ele e você. Por isso que você vai ter que saber ouvi-lo. Eu vou falar mais isso outro dia, mas não. Agora, hoje não dá, senão as horas não dão. Mas você vai aprender a ouvi-lo porque é o Espírito dele com o seu virou um. Virou um, gente. O jeito que eu ouço Deus, eu até vou falar assim. Eu estava pensando nisso lá em casa, falei, eu tenho que falar isso para eles, que acho que vai ajudar. Porque a gente quer... Ai, como que você ouve Deus? Mas como, que nem o David dizia, tem um canal, você ora em, em línguas e você vai saber esse canal, porque você ora alto, para, ora alto, em línguas, para, ora, e você vai ver que lá dentro aquilo fica falando. É Ele. É ali que Ele fala na sua língua, em português. Mas aí eu fico tentando ouvir, vamos ver, tentando ouvir, blá, blá, blá. Mas eu entendi o seguinte, o meu jeito, porque, gente... Deus se comunica com você, eu não posso querer que você ouça desse jeito, você que vai descobrir. O jeito que eu sei que Deus fala comigo e que é muito forte, é uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer. Ô, gente, se der uma vontade de ir no banheiro, você não sabe, não sou eu que vou falar para você. Não é você, você sabe, você tem que ir ou não. Isso é uma coisa biológica, humana. Você não sabe? Você sabe, então é isso. É isso que eu quero dizer. Eu sei o que eu tenho que fazer, ponto final. Eu levanto e vou. Já não cansei de falar isso aqui. Eu levanto, vou e faço. Eu sei. Eu sou guiada por Ele assim. A minha obediência é nisso. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas eu ouço, às vezes, uma voz muito suave no meu espírito. Eu sei que é Ele. Eu já entendi o que é para eu fazer. Eu já entendi. Mas isso é porque eu oro muito em línguas. Se você quiser ouvir Deus, ore muito em línguas. Você está lá fazendo o cabelo da cliente. Jum, jum, ai, o braço parece que dói. Ó, cambarele que xia maravilha. O que será que essa mulher fica falando tanto essa língua? Cambarele que xia maravilha. Uai, se é o caso de ser um cabeleireiro, uma cabeleireira, né? Você pode ser outra coisa. O que você for? Está cozinhando. Cambarele que xia maravilha. Sei lá o que está fazendo, está guiando. Cambarele que xia maravilha. Baixa, não vai incomodar os outros. Mas você pode sussurrar. Isso é orar sem cessar. Isso é orar muito, que Jesus falou. Mas não é aquele tempo que você fica sozinho, que você largou o mundo, para Ele vir e se comunicar com você, que isso que é importante. Você e Ele, Ele e você. Tá valendo? Então, a diferença dos santos da Antiga Aliança é essa, que era tudo fora. Mas era tudo... É, a Antiga Aliança para a Nova... Há um paralelo, quer dizer, coisas feitas lá que agora são feitas aqui, mas de uma maneira diferente. Tipo, quando Deus lá no Monte Sinai desce com fogo, era que nem línguas de fogo. O vento parecia línguas com aquele fogo lá em cima, que ficou lá direto. Está queimada até hoje aquela montanha. E é fogo. Eles foram lá pesquisar, é fogo. Só aquele topo daquela única, aonde era a presença do Espírito Santo. Agora, no dia de Pentecostes, foi a mesma coisa. Ele veio, que nem línguas de fogo, o vento, que nem línguas de fogo em cima deles, e entrou. É o mesmo Espírito Santo para dar o poder. Quer dizer que Deus esteve lá, aparente, dando poder 40 anos para o povo aqui. Hoje Ele está aqui até que Jesus volte, ou até o dia que a gente vai para a casa do Pai. É o mesmo poder. Demais. Então ele está dentro de você. O que você quer? Você quer poder? Ativa. Quanto mais você orar, gente, a tua mente vai ali. Você é pessoa que não ora, é bitolado. Caramba. Pessoa pode ter PhD, não sei o que for. Estudou não sei aonde, tem 4 PhD. Não, é bitolado. Pensa com a cabeça, não sai disso. Quem tem o Espírito Santo, acorda para a vida, fica esperto. Começa a entender o que, que tem que fazer, como é que é. É bárbaro. Nossa, o pessoal fica admirado. Como que pode? É algo sobrenatural que aviva a vida da pessoa. Então, é isso que ele vem fazer, o Espírito Santo, tá? Então, aqui no capítulo 7 de Romanos, Paulo está apresentando o jeito de viver no Antigo Testamento, que era o jeito carnal. Porque ele veio da lei, do jeito carnal, nasceu de novo, e aí ele queria andar com Deus no jeito da lei. Agora que ele entendeu tudo, foi batizado com o Espírito Santo, ele nasceu de novo e tudo, mas ele... Nós vimos que ele quis fazer coisa do jeito dele no começo, não foi? Ah, porque eu sei tudo, tive a revelação, mas ele quis fazer do jeito dele. Você pode ter a revelação da palavra, do que Deus quer, e fazer do seu jeito. Não está completo. Você tem que ter a revelação e fazer do jeito dele. Aí que deu certo para Paulo. Então é por isso que ele fala isso daqui, na, capítulo 7, tá? E que, aliás, é muito triste de ver que a grande maioria, se não 99,9% dos cristãos, vive no estilo do Antigo Testamento. Aliás, citam mais o Antigo Testamento que o Novo, porque não sabem andar no poder. Então, ficam só na aparência e dá aquelas coisas na teia, né? Sabe na teia? Na cabeça. E sai fazendo, gente. É uma loucura. Não é nada do que é de Deus. E são pessoas frustradas, que aí para com isso, faz outra coisa ou acrescenta mais. Gente, fica uma confusão, ninguém é feliz. Ninguém está na direção de Deus e não sabe como resolver. Aí é a vontade de Deus, que a gente já estudou aqui, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, tá? Porque a pessoa faz tudo com o próprio poder, com a própria vontade, com a própria visão, e isso não funciona. Você sabe disso, né? Quem anda por aí sabe que isso não funciona. Então, não é isso aí, tá? Paulo tentou e não conseguiu. Então, vamos ver aqui o capítulo aqui, 7, no versículo. Vamos começar o versículo 15. Vê só. Nós vamos ler até o 24, tá? Para você entender o que eu estou dizendo. Ele vai falar o que é um cristão que vive na lei hoje. Entendeu? Do jeito da lei do Antigo Testamento. Porque ele mesmo fez isso, Paulo. Então, 14, 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Claro que a lei é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, a lei não é ruim, nunca foi e é necessária. A lei está viva até hoje. Ela veio para mostrar que nós não temos capacidade de andar nela, com a carne. Com a cabeça. Porque é o pecado. 18. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Entendeu? Não, gente, eu quero ser melhor. Ai, não, eu quero, porque eu quero ser melhor. Eu quero produzir mais. Eu quero entender. Eu quero saber. Eu quero... E tudo isso. Mas está em mim isso, mas não consigo. Já entendeu isso? Aliás, até a gente até forçou alguma vez, ou não, mas não funciona. Ele diz, olha, porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim, ok? Qual que é o pecado? O pecado é da soberba, do orgulho, do eu próprio, eu que sei, eu faço. Eu entendi, eu faço. Entendi, eu faço? Não, eu entendi que jeito que o senhor quer que eu faça. Por isso que eu tenho que orar em línguas, para ser obediente e submisso. E humilde. Eu sei que jeito que ele quer que eu faça. Gente, eu podia estar fazendo 1 milhão de coisas. Eu estou aqui. parada. Parada? Ah, não, não estou parada, estou obedecendo. É isso é que é. Poxa, você podia estar ensinando. Não, não podia nada, já estou ensinando. Quem quiser tem a mídia, chega aqui se quiser. Do jeito que você chegou aqui. Porque quem quer, chega aqui. Quem não quer, está bem longe. Isso não tem a ver com quem não quer. Porque tem que mudar de vida. Aí o 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Minha cabeça. Porque no tocante ao homem interior, não tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ai, quase, Paulo, o que, que é isso? Não, eu vejo que a lei mostra que existe um pecado em mim que eu faço o que não é da vontade de Deus. Mas eu não consigo fazer a vontade de Deus. É lógico que eu estou na carne. Eu estou na lei. A lei, ela tem que estar agora no meu coração, como ela está. Quando eu nasci de novo e você, Deus pôs num coração de carne, que ele quer dizer. Um coração onde eu pus toda a minha lei aí, com o novo nascimento. E você sabe agora o que é certo e o que é errado. Ou não. Você vai no mercado, aí que sede, né? Vamos abrir essa geladeira. Você quer o quê? Coca, guaraná ou água com gás? Ah, eu quero coca. Ah, então vamos abrir. Blub, blub, blub. Joga lá, tá aí. Pronto, vamos embora. Você pagou? Você roubou, né? Não tá? Você não viu que não podia? Ah, ninguém tá vendo? Então, isso, eu sei que não pode, mas eu faço. Por que que eu faço? Porque a lei me mostrou que eu ando na carne, no pecado. Eu ando no pecado, não tenho força para não fazer isso. Hein? Nossa, gente, mas essa colher não é tão linda desse restaurante? Não, aí vou pôr na minha bolsa. Ai, gente, que... Né? Ai, mas, nossa... Depois, mais tarde, aquilo não estava certo. Ah, mas é bonito, e daí? Não tem preocupação com o pecado. Tá valendo? Não estou falando de grandes coisas, porque isso é mínimo, mas é o peso na balança é o mesmo, tá? De fazer outras coisas piores. Não tem peso na balança de mais pecado ou menos. É o mesmo. Então, nós precisamos do Espírito Santo, tá entendendo? Ele está falando... A diferença da antiga aliança com a nova, eles queriam fazer o bem, mas não podia, tinha que ficar matando. Por isso que tinha não sei quantos sacerdotes, 250 que atendia lá dentro do tabernáculo, porque era dia e noite o sacrifício, porque era pecado direto da povo. Tinha que levar todo dia. Dependendo do pecado, era um bicho que tinha que levar, um animal, para sacrificar, para Deus perdoar. Perdoar não, para cobrir, para ele poder abençoar. Agora Jesus levou tudo sobre ele e nos perdoou. Então não tem desculpa. Porque leva uma vida carnal. Em vez de levar uma vida no Espírito. Né? Então nós estamos aqui no 21. Agora o 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo que os meus membros, o meu espírito tem prazer no, na lei de Deus. Mas os meus membros... Outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, ficou claro agora? Quer dizer, eu acabo, sabe, dando uma roubada aqui e ali, né, gente? Ah, tô precisando de uma caneta, vou levar. Ei. Não é o cara que trabalha no escritório, leva tudo, leva... Quando vê, ele tem um escritório montado na casa dele. Mas quem mandou? Aquele é do dono. Ai, ai, ai. Nem um clips. Quem mandou? Vai comprar, meu filho. Não, mas não vai fazer falta. Epa. É isso que ele está falando. Há uma guerra. Eu sei que não pode, mas e daí? Não tem importância também, um pouquinho. Depois, acho que não pode. E vai ficando, vai cada vez crescendo mais. Meu Deus, por isso que eu vou te falar. Quando fala, olha, é crente, viu, funcionário. Epa, é pior do que o ímpio. Que esse devia, qual que é a atitude? Devia ser de um cristão, do que a Bíblia diz. Por isso que o povo fica enojado dos crentes. Porque eles andam com a Bíblia e fazem coisas piores que o ímpio até nem faz. Isso é vergonhoso para o Evangelho. Tá? Tem que ser testemunha, um modo de viver. Testemunha é isso. Não é para você ficar dando testemunho. É viver. É a sua conduta é que mostra Jesus Cristo na sua vida. Converte os outros. Tá? Aí o 24. Desventurado homem que sou. Quer dizer, ah, eu não tenho jeito. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ah, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que vai me livrar. Ele me batiza com o Espírito Santo, Ele vai me livrar, tá? Então, Paulo começou fazendo o que ele achou que devia, mas depois, então, ele se consertou e ele ficou lá, né, gente, 14 anos. Foram 17 anos, hein? Para ele se aprumar. O cara sabia toda a lei, mas depois que ele nasceu de novo, ele teve que se aprumar e assim é conosco. Assim é conosco. Vão anos, vão por aí uma média de 15 anos, né? 6 anos você começa até um pouquinho, né? Ainda não está prontão, não. Né? Mas vai indo já. Então, ah, é lento. Não, é lento que nós. Gente, Deus tirou o povo lá do Egito. Em 11 dias eles atravessavam ali. Tem os nomes das cidades que eles iam. Blim, 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 já estava lá. Rapidinho, ia 11 dias. 40 anos. Então, demorou? Por quê? Deus fez aquilo? Não, é só pecando. Só indo contra Deus, reclamando os milagres. O próprio Deus ali, ó, na chama de fogo com eles. Eles lá, ele lá dando a lei, os caras aqui adorando o bezerro de ouro. Fazendo coisas indecentes para Baal. Então, é crente, né? Crente fica fazendo coisa errada. Demora por isso. Demora o caráter. Por que que não faz logo? Vai fazer, gente. Porque agora vocês estão ouvindo muito. Vocês vão fazer, hein? Vocês não vão aguentar, porque Deus vai mandar eu vir todo dia falar isso aqui. Você fala, ou eu falo, ou tchau. Não, ou então eu continuo, ou eu vou largar, tem que fazer. Ah, não, ela só fala isso, tinha antigamente, o povo ficava lá no fundo da igreja falando. Ah, não, vai falar de novo? Foi embora, porque não fazia. Não aguenta, porque Deus não te larga, tá? Que é o passo para você mudar de vida, Ele não pode fazer nada na tua vida se você não fizer o que Ele mandou. Então é melhor você inventar outra igreja, outra religião, outro modo de andar e fica aí se enganando, né? E não sai do passo e vai até o fim da vida desse jeito, não dá certo. Então, ele tentou fazer o que devia. Mas, gente, Paulo tentou. Mas não está parecidinho conosco, não, hein? Ah, acho que está. Está igual. Está idêntico. Nós estamos igualzinho Paulo. É assim mesmo. Nós já demos muita roda, muita volta por aí, mas agora Deus te chamou. Faz isso que vai, é isso que vai mudar a tua vida. Você tem que... Senta lá e pede para o Espírito Santo. Você tem que ficar lá. Ai, mas que cheirinho de churrasco no vizinho. Acho que eu vou lá, meu Deus, essa vida aqui. Ai, que vida horrível. Você está se mortificando. Não é isso que a Bíblia diz? Para se mortificar? Não, depois... Ai, mas eu queria estar lá. Eu fazia isso. Ia os vizinhos na piscina do Mintibum. Música e cheirinho de churrasco. E eu com as meninas jejuando. Ai, Deus. Mas valeu. Valeu. Então é isso aí. Você está se mortificando para andar com Jesus. Porque ninguém anda com Jesus com pecado. Você pode ter o dom, mas você não anda com Ele. É outra coisa, é o que está acontecendo por aí que você está vendo. Com os irmãos. Pastor está andando com a moça que canta. Ou então, o pastor casa com a mulher do outro pastor da igreja. Tá cheio disso, a gente sabe essas coisas. Gente, quer dizer, olha aí, eu sei que não pode, mas aí eu dou uma desculpinha e acho que pode e fica andando nessa coisa. Então, Paulo fez, tá aparecendo aqui com a gente, tá? Então, é desse jeito que se tenta viver a vida cristã com a força própria. Entendeu isso? Viver com a força própria é desse jeito. Tenta viver a vida cristã. Não é com a força própria, é com o Espírito Santo, funciona. Ele muda você completamente. Mas você é que decide se quer ou não. Porque é livre-arbítrio. Porque o diabo nem pergunta, ele já é nato aqui, né? Nós já nascemos com ele. Ele já era o dono da nossa vida, sempre foi. Até o dia que aceitamos Jesus, então ele tem... Sabe, espaço à vontade. Se largar a mão, ele vem com tudo. Então, precisa prestar atenção. Né? Porque Paulo tentou mesmo fazer com a força dele e não conseguiu. Vocês viram. Por mais que ele soubesse da lei, tudo, ouviu Jesus, ficou lá, mas não deu. Entende isso? Se Paulo, hein? Paulo que é Paulo, que é Paulo. Então, nós também precisamos recuar e buscar Deus. tem jeito a nossa vida, tem solução, precisa mudar de rumo. Então, começa por você que está aqui me ouvindo. A tua família vai ser abençoada. Os teus negócios, inclusive. Seja o que for, tudo vai ser abençoado. Se você entrar nessa, ele vai começar, porque ele tem um canal. Deus é maravilhoso, tá? Então, aqui, esse capítulo todo de 7 de Romanos, ele ensina e mostra como é viver com a força própria. Que é o que os cristãos andam fazendo por aí. Com a cabeça, com a própria vontade e tudo, depois fala que é Deus. Agora, aqui no capítulo 8, veja aí no versículo 2, olha só. O que ele está dizendo? Aqui mudou completamente o assunto, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aqui está o poder do Espírito Santo. Acabou, aqui é que vem a mudança. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, que é aquela que a gente tinha e não conseguia viver. O Espírito Santo agora. Você tem condição com o Espírito Santo de viver a vida de Jesus Cristo. Sua postura, sua conduta, suas ações e decisões, tudo mostram Jesus. Tá? Então, quando nós vivemos com o poder do Espírito Santo, o que ele faz, gente? Ele eleva você acima do seu pecado. Você passou, você está para cima daquela condição. É isso que o Espírito Santo faz. O jeito que você vai conduzir a sua vida, que é com a liderança dele, é acima do próprio pecado. Acabou. Ficou morto mesmo. Não tem mais ação. Porque é com a força do Espírito Santo. Olha que demais. Então é aí que a gente, puxa, nossa, mas você mudou. Ou sei lá. Você mesmo fala, puxa vida, eu noutros tempos, eu nem sei como eu fiquei quieto. Não, eu não sei como que eu aguentei, porque já não sou eu que vive em mim, mas é Cristo Jesus. É o que Paulo diz, é essa a mudança. As coisas vão mudando. E aí nós vamos tendo saúde, saúde física, mental, porque o nosso espírito está ativado. Tem poder. Agora veja aqui no capítulo 8, versículo 12. Vamos para cá agora. O versículo 12, ele diz assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes, lembra que eu falei de mortificar? Você está morrendo lá, o povo está fazendo churrasquinho, o vizinho. Está uma festa no apartamento do lado. Ai, até me convidaram, eu posso sentir o cheiro do bolo. Ai, meu Deus. Abriram até uma champanhe, olha o parabéns, olha a alegria. Eu cambarei que chorar, malhata. É isso. Se você mortificar os feitos do seu corpo, certamente você viverá. Ele vai tirando o desejo que você tem, que é do teu ego, de você mesmo, de tudo que é do mundo. Nem se me chamar, eu não vou, porque hoje eu sei dizer sim ou não. Eu tenho o poder de Deus para fazer isso. Porque tenho discernimento. É bárbaro. É, né, Mar? Gente, é assim que é. Você tem que viver isso. Isso é qualidade de vida, porque você não cai no poço das mentiras, do diabo, da carne, do desejo. Ou então tem outro tipo de religião, por exemplo, que a pessoa se anula para essas coisas, mas está cheio de confusão mental. Não pode também. Tem que estar tudo legal funcionando. Porque é cura, por isso que precisa do Espírito Santo. Sem ele, gente, você nem adora de verdade, nem louva de verdade, nem estuda de verdade, fica tudo intelecto. Porque mesmo que você conheça a palavra de Deus, ela não vai ter o poder para transformar você se não for com a operação do Espírito Santo. Então está cheio de gente que estuda, que sabe falar, que sai isso aqui, faz isso, mas não vive. Porque é com o Espírito Santo que você vive. Vocês estão querendo orar mais em línguas ou não com isso que eu estou dizendo aqui? Vocês estão vendo que a solução é essa. Tá? Então isso aqui que ele está dizendo, se você, pelo Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então é o Espírito Santo que mortifica o desejo. Eu fui vendo ele fazendo isso cada vez mais na minha vida. Cada vez mais. Tipo, ai não, isso já não está bom isso para mim. Mas você não tem ainda a força do Espírito para cortar. Porque é você que vai cortar. Ele vai mostrando. Delicadamente. Ele vai sempre pondo, pondo. Mas você não sabe como. Porque você gosta muito da pessoa. Ou porque você quer agradar alguém. Ou porque, sei lá. Aquelas coisas que você não sabe. Mas chega um dia que você tem o total poder de Deus, com ousadia para dizer chega. Isso é oração em línguas. Não é demais? Porque é sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Mas não é que, é, como eu digo, aqueles grandes pecados. São coisas que você é apegado. Você está apegado. Pode ser com coisas, com pessoas, com trabalho, com, sei lá, gente, hobby, qualquer coisa. Uma amizade, qualquer coisa. Não que seja maligno, mas não vai dar fruto na tua vida. Pode ser, sei lá, assistir filme. Eu não estou condenando nada disso. É o Espírito Santo que vai te mostrar. Vocês já estão atinando, mais ou menos, o que eu estou falando. Já tirou o gosto. É ele que tira o gosto. Mas eu não estou com vontade de ir onde que o povo está indo. Eu não quero, eu não tenho. Antes eu ia até gostava. Ou então ficava lá na fresta da janela. Oh. Então, estava lá naquilo ainda, a minha carne. Até que foi cortada. É bárbaro. Né, gente? Porque você anda com Jesus, é superior. Você nem fica com inveja e nem com vontade do que eles estão fazendo. Ai, deixa eles aí. Eu estou satisfeita, não estou precisando. Então é outro nível. Você passou de um para o outro. É isso que ele está dizendo, não é demais? É isso que ele está dizendo aqui. Você não tem nada a ver com isso daí, tá? Então, aqui ele está dizendo, nesse capítulo aqui de Romanos, que ele fala, 8, é todo sobre o Espírito Santo. O 7, ele fala todo da lei, como que é difícil andar naquela condição, já que você nasceu de novo e não consegue. Então, você tem o Espírito Santo. E ele está dizendo que o Espírito Santo é a vantagem que nós nascemos de novo e nós recebemos o Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Ele habita em você. Senão, porque ele não é o Espírito da santidade? Ele não é o Espírito da verdade? Ele não é o Espírito do amor? O Espírito da santidade? Então, quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo, você adquiriu isso. Mas isso é só o primeiro passo, tem mais coisa. Tá? Então, existe então uma diferença de viver uma vida de derrota com uma vida de vitória. É a vida dos santos da antiga aliança com os crentes da nova aliança. É uma grande diferença. Porque os santos da antiga aliança viviam em derrota, eles não conseguiam vencer mesmo a carne dele, o desejo. Tá? Então, isso para nós é vantajoso porque é o poder do Espírito Santo que está em nós. Aí é que está a vantagem do cristão. Ter o poder do Espírito Santo. Viver esse poder, porque é através do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ministério. Qual é? Poder. É único, é dele. Ele veio ministrar isso para nós e ele habita em nós. Olha que demais! Você tem poder. Vai usar esse poder. Se você orar muito, você vai saber o que Deus quer para a sua vida. E você vai fazer. Sem problema nenhum, que você tem poder, ousadia, capacidade e sabedoria para fazer. Com o amor de Deus. Fica aí. Oh. Acorda, meu. Acorda, tu que dormes, levanta-te em Cristo Jesus. Vai orar em línguas, é isso que está faltando. Cristão morto. Igreja que não tem o Espírito Santo é igreja morta. Totalmente. Gente, aquilo é xoxo, horrível, Deus me livre. Não dá para aguentar, ficar uma hora. Eu fico uma hora aqui pregando, o pessoal ainda está acordado, quer dizer que estão interessados, né? Tem algo do Espírito Santo aqui, senão já tinham se mandado, tá? Menos quem não quer. Quem não quer, vai embora mesmo. Porque não está no clima. Você tem que estar no clima, né? Você querer o Espírito Santo. Porque senão, pessoa fica nervosa. Então, o Espírito Santo jamais vai nos forçar. Sabe, ele nunca vai te forçar a orar em línguas. Você tem que pedir para ele te ajudar, te ensinar. Me ensina. Me mostra onde que eu estou encalhada aqui, que eu não vou. Eu quero, câmara, louco, chabra. Talvez na hora você não perceba. Mas daqui a pouco você vai todo dia orando, daqui a pouco você começa a entender. Não, eu tenho que fazer. Ah, é assim que eu tenho que ser. É assim que eu tenho que fazer. Ah, ele começa a te dar luz. Acende uma luzinha na sua cabeça. É ele. Como é que você nunca pensou isso antes? É o próprio Espírito Santo, ele é teu amigo. Ele te ama, porque é o amor de Cristo Jesus que morreu na cruz. É o poder de Jesus Cristo em você, essa pessoa santa, maravilhosa, que é Jesus, que você vai querer andar com ele e você vai dar sua vida para ele. Custe o que custar, porque você quer essa vida. Essa vida é maravilhosa. Depois que você experimenta essas maravilhas de Deus e de Jesus, você nunca mais vai querer a vida velha. Não dá. É uma enganação. Porque se você começar a olhar para trás, você tinha vazio. Você não era realizado. Você podia ter tudo, andar por tudo. Era horrível. Horrível. Quando eu encontrei Jesus, comecei a viver isso, meu marido veio lá. Escuta, espera aí. Você não perde mais nada, né? Você tem um carro novo, tem gasolina, você vai onde você quer, você tem tudo. Você não fala, você não quer mais nada. O que está acontecendo? É difícil explicar para uma pessoa que não está entendendo quem é Jesus. Você, mas é que eu encontrei Jesus. Eu tenho paz, está ótimo minha vida, Fernando. Minha vida está ótima. Está excelente. Gente, isso é maravilha, hein? O que você acha? Aí meu marido veio um dia, olha, eu vou conseguir tirar um mês de férias. Nós vamos para a Europa, escolhe o país que você quer. Nós vamos passar um mês, você que decide. E bem nessa ocasião, já estava programado o primeiro seminário de vida do Espírito lá na igreja, onde eu ia coordenar, e eu já tinha arrumado os maiores pregadores para virem ministrar sobre os temas das 9 semanas que compõem o seminário de vida no Espírito. Aí eu falei, olha, eu fui orar, falei, Espírito Santo, eu não quero esse negócio de viagem, não. Porque agora eu já assumi esse compromisso que Jesus mandou e eu não vou largar mesmo. Então eu vou falar com ele, eu peço a tua unção para abençoar o coração dele. Ele, ah, tudo bem. Mas olha, ele me deu uma ideia, o Espírito Santo, que ele me dá a ideia de orar. Então você vai orar assim. Eu entendi, porque isso que eu falo, eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu entendo o Espírito Santo. Se você orar muito em línguas, ler muito Bíblia, ficar muito com ele lá, você começa a entender que jeito que ele quer. Então, ele me deu a ideia de que jeito que orar. Então, ele gosta muito de trabalhar. Você fala para... Ora, assim, para ele ter um trabalho que apareça, surja um trabalho, que ele vai gostar muito e ele nem vai querer viajar. E, então, eu comecei a orar. Daí, eu falei assim, ah, Fernanda, é porque agora, então, vai começar esse seminário, que ainda não estava programando, arrumando tudo. E aí, não dá, porque são 9 semanas. Depois dessas 9 semanas, você adia essa férias aí, a gente vai, onde você quiser. Aí a gente vai. Gente, isso é uma super oferta para quem anda na carne, hein? Fala lá. Jesus, mas gente, eu não queria mesmo. Eu já estava no ponto certo, por isso que Deus me deu aquilo lá. Aí ele falou assim, ah, não, mas você sabe que surgiu um negócio agora que vai, nossa, vai para as cabeças mesmo. Esse projeto, e eu vou estar envolvido nisso. Eu não vou poder ir. Aleluia. Aleluia! A minha vida é assim. A minha vida é assim. Eu troco. Eu troco essas coiseiras por Jesus. Eu quero Jesus. É por isso que Ele me abençoa. E depois que tudo acabou, eu fui passar um mês em Portugal com as minhas filhas. A minha amiga, o marido dela, era diretor do DEIC, do não sei das que, dos que, do, não é? Altos cargos. E era minha vizinha, tipo. Aí ela falou assim, Ana Maria, então você vai precisar dos passaportes. Eu nem estava prestando muita atenção no negócio. Então eu já vou marcar lá. Doutor Rafael, eu vou marcar e... Olha, eu já falei, você vai dia tal, tal hora, leva as crianças para fazer os passaportes delas. E o RG, que vai precisar. Gente, fomos lá, num minuto já vim com tudo na mão. Olha que beleza. Deus arrumou tudo para mim e nós alugamos uma casa lá em Nazaré. Que a minha sogra foi com a minha sobrinha, que ela ia morar lá, minha sobrinha. Então, a gente alugou uma casa perto da dela, não onde ela estava. Um mês, eu fiquei com as meninas lá. E minha amiga tinha casa, ela era do mesmo igreja que eu era, e ela gostava muito de mim. Ela tinha uma casa no Estoril. E ela falou assim, ah, eu vou estar lá, então eu te ligo, você vem passar uns dias comigo com as crianças. Bem, aí ela me ligou. Ela falou, olha, eu já estou aqui, você não quer vir? Você pega o ônibus tal, que é carrinha, que eles falaram, meu Deus, carrinha, mas é ônibus, tá bom. Aí pega a carrinha X e vai descer lá e eu vou te buscar. E aí nós fomos, eu com as meninas, passamos 3 dias lá, me levou para conhecer tudo lá, aquela redondeza de Sintra, não sei, pode me levar para todos os lados, ficamos lá passeando, todos os lugares bonitos. Porque nos últimos 10 dias o Fernando foi. Aí ele alugou um carro e a gente saiu passeando por todo Portugal, com as crianças, foi um mês, Deus me deu. Nunca pedi, aconteceu. Então, se você é fiel, se você está obedecendo a Deus, ele te dá presente, porque ele te ama. Pai que ama filho dá presente ou não, tendo condição. Todo pai ama filho, mas quando o pai tem condição, ele despeja. É isso que ele faz. Se você, ele vai agradar você, porque ele te ama. Então chegou a hora, depois passou o tempo, chegou a hora que Deus fez isso. Foi um mês que ia ser eu com ele, com a nossa cabeça. Eu disse, não. Entende, gente? Então, Deus se envolve com a nossa vida. Sai desse lugar que você está com a tua força. Fica lá, eu preciso de você. A gente canta aqui, eu preciso de ti. Eu preciso de você. A tua vida vai mudar. Uma vez que você começa a servir o Senhor, ser um canal dele, ele vai fazer tudo para você. E ele quer você. O mundo é que não presta, que não quer. Nem nós queremos o mundo. Nós temos que ajudar os que estão perdidos para eles virem para Jesus. Essa que é a chave, tá? Então, a vida no Espírito é muito mais fácil, gente. Porque é ele que conduz, não é você. Com a nossa força é muito difícil. A gente não sabe mais o que fazer para arrumar a vida desse. Como que vai ser a vida daquele? Deus, quando você sabe andar com ele, ele está arrumando tudo. Começa a mudar tudo. Milagres acontecem. Na família, nos negócios, nas amizades, na igreja, tudo, gente. E não é isso que você quer na sua vida? É lógico que é. É só você fazer. É maravilhoso. Larga a mão de você. Vai para ele. Se joga nele que tudo vai mudar, tá? Então, andar no Espírito é isso. É você usar a sua fé. Você tem que usar a sua fé. E o Espírito Santo vai te ajudar. Gente, para de fazer certas coisas, que vocês estão só fazendo coisa mecânica. Tem que ser coisa no Espírito. Eu estou aqui porque eu quero me entregar, eu quero você, eu quero saber como é que é essa história. Marcos 4:27. E assim vai, gente. Não é demais? Gente, quando eu ouvi isso, eu me joguei de cabeça. Porque eu já estava andando sem ter ensino. Quando Jesus... Por que que ele me levou? Porque falou, ela quer. E eu sei que ela vai aproveitar isso que ela vai ouvir lá. E aí foi, gente. Foi a explosão do Espírito Santo na minha vida. Foi maravilhoso. Porque Deus me mandou eu fazer uma coisa e eu não tinha ainda ninguém me ensinando especificamente. Era só o Espírito Santo. Que demais, né, gente? Porque ouve em Deus, em casa e vai ensinando. Aí uma amiga minha veio e falou assim, ó, tem esses livros do Kenneth Hagin. Lê isso daqui que é máximo. Fica quieta, hein? Não fala que foi o que eu te dei. Gente, eu fui... Ai, o homem orava em livros, é isso que eu vou fazer. E vai fazer... Gente, Deus começou a fazer. Eu comecei, lia lá, falava, é isso que eu tenho que fazer. Pá, 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 pá. Tum, tum. Tinha 300 pessoas na igreja, nós ministrando, eu com a minha mãe. Gente, é só você orar em livros. Só você buscar Deus de coração. Não fica querendo arrumar essa área da sua vida, essa área. Você tem que arrumar você, teu coração. É isso. Senta lá e fala, não, agora eu quero que o senhor venha aqui, ó, com tudo. Você vai começar a orar em línguas, você não vai vir um cavalo branco com Jesus. Vai haver uma mudança extrema na tua vida. Se você pegar já, em 3 meses, já começa uma grande mudança. Firme com o Espírito Santo. Ah, você está dormindo? Fica andando, eu quero ver. Eu chamei a turma para orar lá em casa de noite, no sábado, depois do culto. Das 9, gente, eu carquei pesado neles, coitados. Das 9 às 5 da manhã. Aí as mulheres moçadas lá, tudo, né? Ficaram lá na sala. Um lá falou, ah, eu vou ficar aqui na porta. Ficou lá na porta encostada assim. Aí eu encostou lá porque falaram aqui, ah, eu vou ficar em pé, viu? Porque sentado eu vou dormir. Camba, ele dormiu e caiu, bum! Oração em línguas é fogo. Oração em línguas é fogo. Nem em pé você aguenta. Mas você tem que dar um jeito. Bebe água, lava o olho, fica andando. Porque o David falou, se você orar 2 horas por dia, 2 anos, você não vai querer, sei lá, 20, sei lá, 1 milhão de reais. Você não vai querer, você já vai ter. Você vai ter tudo que você precisar. Porque você não acredita no Espírito Santo. Essa aqui é a verdade. Porque se você acreditar, você fazia. Essa é a solução da tua vida. Eu fiz. Eu já disse aqui que ele falou, olha, se você fosse, eu fosse o dono da escola bíblica, e eu que fosse o administrador, que deu os alunos, faculdade, né, gente, bíblica, eu ia todo dia examinar você, ver se você está orando em línguas 2 horas. Porque o curso é 2 anos, mas às vezes estende para 3, quem quer ser mais, para ver mais o chamado, vamos dizer, vai para 3 anos. Então, você tem que orar. Então, meu curso bíblico ia ter que ter 2 horas em línguas todo dia, sagrado. É isso aí, eu fiz. Por isso que eu estou aqui. Por isso que eu sei falar isso aqui, que ele ensinou, o pastor Dave. Falar e viver, gente. Eu vivo isso. Isso aqui eu vivo. Eu tenho força para ficar lá com Deus. Ele foi ajustando a minha vida. Ele foi entrando na minha vida e disciplinando os meus horários. E eu fui enxergando isso, não precisa, isso aqui é isso aqui. Eu tenho flexibilidade, mas eu sei quando eu posso ir aqui ou ali, ou quando não. Tem isso. Tá? Porque eu estou entregue a ele, a liderança do Espírito Santo. Eu faço o que ele quer. Tá valendo? Ai, gente, isso é tão, Deus está tão aqui, isso é tão vivo. Faz na tua vida. Larga a mão do seu dono, Deus da tua vida, que não resolve. Vai passar mais quantos anos desse jeito? Sendo que tem um plano de Deus para você. Um plano de glória para a tua vida. E você para e não ora em línguas. Ora. Só a terça, o pessoal, quarta, né, que vocês vêm aqui. Só a quarta, é uma gotinha, mas não é. Não é isso que vai resolver a tua vida, tá? Uma hora, toda. A semana passada eu falei 15 minutos, mas hoje eu já passei para 1 hora. 1 hora todo dia. É isso que muda a vida. Ah, vai acontecer coisa na sua vida. Coisa boa. Coisa boa. Escuta o que eu estou te falando. Porque Deus é fiel. A palavra de Deus é fiel. Não é mais para você ser desse jeito. Não saber o que está rolando. Não adianta você ficar sabendo o que está rolando na política, na economia, na sociedade. Não adianta isso. Quem resolve? Você tem que saber o que está acontecendo na tua vida. Para Deus resolver a tua vida. Para acontecer o que Ele quer na tua vida. E você está preparado para Ele. Então vamos ver aqui o versículo 27 de Marcos 14. Olha aqui, gente. Este exemplo é maravilhoso. Então, versículo 27. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis porque está escrito. Ferirei o pastor, Jesus está falando. E as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, e ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Versículo 29. Olha a garganta de Pedro. Mas olha, presta atenção aqui um pouquinho. Vocês se lembram lá atrás? Olha para mim aqui. Vocês se lembram lá atrás que Jesus falou assim, Simão, o teu nome não será mais Simão, mas será Pedro, que é pedra. De agora em diante você é pedra. Então, Pedro, eu sou pedra. É isso aí, é isso aqui, eu sou pedra. Todos podem ficar ofendidos, te largar, mas eu jamais. Agora, veja no 30, respondeu-lhe Jesus. Em verdade, te digo, hoje, nesta noite, antes que 2 vezes... cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Ah, mas ele falou que ia até lutar por Jesus. Ele até falou que eu vou lutar por vocês. Por você, Jesus. Eu vou fazer o que for preciso. Veja o 31. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer, eu morro no teu lugar, Jesus. O que, que é isso? Pedro, a pedra. De nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Mas, gente, dali a poucas horas ele nega. Vem a moça. Ai, você não é um daqueles? Você era... Eu não, nem sei, praguejando. Sei lá quem que é esse. Eu nunca vi. E que se dane. E que não sei o quê. Mas Jesus falou assim, ó, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante 2 vezes. Você vai me negar 3 vezes. E Pedro, que era a pedra, eu sou pedra, eu morro no teu lugar. Virou um pedregulho. É, gente, nós não somos igual. Nós somos. Eu vou fazer. Cadê o povo que disse que ia fazer? Cadê? Sumiu tudo. Nossa, acabou. As pedras viraram pedregulho. Por quê? Não tem o poder do Espírito Santo. Se você não tiver o poder do Espírito Santo agindo em você, você vira igual Pedro. Pedra para pedregulho, não vai aguentar. Foi horrível. Ele tinha vontade de fazer o bom, de fazer o certo, de estar com Jesus, fazer tudo aquilo. Ele estava confiante, mas nele. Essa que é a diferença. Não é para você ter confiança em você. É para você ter confiança nele, andar nele, que é isso que o Espírito Santo faz. Você confia nele porque ele não muda. Ele não falha, ele não mente. Ele é o que ele diz que ele é. Então vai acontecer. Então você se estabelece nele. Você confia nele. Então aqui, ele com a atitude dos santos da antiga aliança, que aliás ele era ainda da antiga aliança, porque ele não tinha nascido de novo aqui ainda. Então ele não, nem tinha o Espírito Santo ali. Então veja Lucas 22. Está valendo isso? Ai, eu vou com você. Pode deixar. Olha, então, será que dá? Ai, bem hoje. Ai, acho que hoje não vai dar, infelizmente. É isso aí, querido. Né? Não é a mesma coisa hoje, quem não tem o Espírito Santo? Não tem compromisso com nada, nem com a própria vida, nem com o outro. Bem hoje que eu marquei, se eu soubesse... Ai, amor, se eu soubesse, eu tinha que ter me avisado. Eu ia mesmo. Ai, que mentira! Você não está disponível para nada. Você é seu. Tua vida é sua. Né? Então é isso aí, tá? Porque Deus, quando te chamar, ele sabe se você vai falar sim ou não. Ele sabe. Mas ele chama para depois provar para você. Você viu? Você não está em condição. Então, Lucas 22, nós vamos ver os versículos 60. Vê lá. Agora você vê aqui. Esse aqui, olha só. Lucas 22, versículo 60. Mas Pedro insistia. Homem, olha lá, tá? Ele está lá, né? Negando Jesus. Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. 61. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, Pedro, 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Como é possível, gente, se perder numa situação qualquer que você tenta servir Jesus e não consegue? Porque não é com a tua força. Não é. A tua carne para você a qualquer hora e destrói você. Não é com a boa vontade, não é com a intenção boa, não é com a tua cabeça, não é com a tua força. Tem que ser com o Espírito Santo, porque Pedro não conhecia ele ainda. Ele achou que com aquela boa vontade, e como ele andava com Jesus, Jesus estava fora dele, não estava dentro dele. Ele tinha essa unção de fora, não tinha mudado nada nele ainda. Então, isso é o que realmente ele era por dentro. Mas aqui ele percebeu que ele errou feio. Errou feio. E ele chorou. Foi embora aí, ó. Derrotado. Foi chorando. Deus não quer isso para nós. Tá? passar vergonha, não conseguir e chorar de vergonha, de incapacidade, porque foi fazer o que não tinha condição, em vez de deixar o Espírito Santo ajustar você. Toda pessoa que quer fazer a obra de Deus com a própria força acaba sendo frustrada, porque não consegue, porque a obra é de Deus. Então é diferente dessas obras que estão aí. Estão me acompanhando? Coisa carnal, coisa que aparente qualquer um faz. Não é o que o poder sai de você. Essa é a diferença. Porque na hora que mais você precisa da liderança do Espírito Santo, você não tem. Você é carne. Está entendendo isso? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque é prejuízo. Prejuízo para o cristão. Então, João 20, 19. Olha só aqui. João capítulo 20, versículo 19. Olha bem isso daqui agora. O que, que é você andar na carne com a tua força? Você para, porque você não tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Olha aí, 19, versículo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. O que eles estavam vivendo nesse momento? Medo. Insegurança, frustrados, sei lá, cadê o mestre? Porque mataram Jesus e eles querem nos matar. Eles estavam aprisionados. O medo faz isso quando você não tem o poder de Deus. O Espírito Santo operando na sua vida. Você tem medo, você não tem força de pregar o evangelho e você não vai mesmo. Você não tem ousadia. Porque não está liberada a unção, você não tem coragem nem de falar no nome de Jesus. O que, que vão fazer com você? Então, aqui mostra claramente eles presos, né? Derrotados. Então, a pessoa que não anda no poder do Espírito Santo está derrotado. Está na cabeça, sabe que não tem condição. As coisas acontecem e se sentem derrotados porque não sabem sair daquilo, porque não tem a liderança do Espírito Santo. Não sabe avançar, não tem a liderança. Eu sei o que eu estou falando. Quando ficou tudo difícil para eu não ir para os Estados Unidos, eu nunca parei, porque eu tinha confiança no Espírito Santo, no Senhor, a liderança dele, com a palavra, o que ele disse para eu fazer, eu estou sabendo, eu não tenho medo. E fiquei esperando, porque ele falou, agora você espera, que você vai ter que esperar a aprovação. Fiquei sentado esperando. Meia-noite, meu marido falou assim, bom, não tem jeito. Você pode ir. Faz o que você quiser. Porque Deus falou, você fica, não vai sem autorização. Meia-noite. Era para desistir. As minhas filhas entraram debaixo das cobertas na minha cama e do chorar. Falei, não chora, Deus está aqui. Chora não, fica orando. E orando, e a mala ali pronto. Falei, mas você fez a mala? Mas você não tem jeito. Demorou para vir dormir, para ver se eu ia dormir. Quando ele desceu, mas você está aí ainda? Estou, porque eu estou esperando você me aprovar. Aí ele sentou na cama e falou, olha, eu fiz de tudo para te parar. Não consegui. Então, Ana Maria, vai, faz o que é da sua vontade. E tudo bem. A agência de passagem já estava fechada. Tive que esperar no outro dia. A minha amiga conhecia o cara da agência, que ligou lá e comprou a passagem. Para nós, à noite, às 9 horas da noite, embarcar. Então, você tem que saber esperar, se você está com o poder do Espírito Santo. É essa a diferença. É isso que não se vê dentro da igreja. Se atropelam, fazem confusão, briga. Não é por aí. É saber ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando ele mandar você fazer uma coisa, a palavra dele não volta atrás. Ela é. É firme. Por isso que você tem que conhecer a palavra, você tem que andar nela. Orar em línguas. Bastante para acontecer isso aqui. Tá? Então, quem quer ter sucesso no ministério, na vida cristã, por si mesmo, nunca vai ter. Porque com a força própria você não tem sucesso em nada. É o Deus que te dá o sucesso. Porque o sucesso é dele, não é nosso. A gente está vencendo o que ele mandou fazer. É dele. Nós somos canal. É isso que ele quer, tá? Então a gente vê que depois que Jesus morreu, foram 50 dias. Depois que Jesus morreu, que Jesus, então, se ascende aos céus, que ele ressuscitou, se ascende aos céus, é que nós vemos a mudança de Pedro. Só depois de Pentecostes, que ele mudou. Ele já era nascido de novo, porque se você ver aqui no versículo 22, acompanhe comigo. E havendo dito isto, Jesus soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Nesta hora, aqui a gente fala sobre, mas é com a ideia de que ele vem, mas ele já estava no Espírito deles, porque eles nasceram de novo. Quando nasceu de novo, o Espírito está aqui, porque é o Espírito Santo que traz o nascimento novo, com a sabedoria, com a capacitação de andar com Deus, com a ousadia e tudo mais. Que ele coloca em nós, com o amor de Deus, está na nossa nova natureza. É o Espírito Santo que põe lá. Os dons, os frutos, está tudo lá. Então, tinha o Espírito Santo, mas não tinha poder. Então, o primeiro passo no nascimento novo, o Espírito Santo está lá, mas não tem poder ainda. Estão me acompanhando para não haver confusão. Não tem poder ainda. Aqui está explicado, estavam trancados com medo, sabendo, mataram o mestre, eles estão atrás de nós, estavam mesmo, para matá-los. Mas depois de 50 dias de Jesus ressuscitado, ele se acende aos céus e Pedro muda completamente com o poder do Espírito Santo que veio. Então vamos lá, Atos 2,14, vamos ver, vamos descobrir aqui como é que foi isso. Que é uma maravilha. Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Não é bom saber disso? Então, gente, por isso que eu sempre oriento as pessoas, leia Atos capítulo 12, para você orar em línguas, como é importante. O que, que acontece na vida de uma pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo? Então, versículo 14 de Atos 2. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Olha para quem que ele estava falando. Milhões de pessoas, milhares. Tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Gente, olha só isso, dia de Pentecostes. A confiança, como ele se apresenta para aqueles que mataram Jesus. Ele negou Jesus ali na frente dos outros, agora há pouco. Não teve... E depois, todos trancados, tremendo de medo. Lá fora é que nós não vamos sair, não. Porque eles estão atrás de nós. Agora, olha aqui, preste atenção. Ele se levantou com ousadia e fala com todos os judeus. De todas as nações. Gente, é mole isso? E todos eles foram salvos. 3, naquela hora, 3.000 homens foram salvos, batizados na água, porque eles tinham que se purificar para entrar no templo, que era festa judaica, Pentecostes. Lá não tinha a piscina ali na frente, que era onde eles se lavavam para entrar no templo, se purificar? Ali mesmo. Todos foram batizados com o Espírito Santo, batizados nas águas e batizados com o Espírito Santo. Espírito Santo. Todos oraram em línguas. A cidade inteira de Jerusalém foi tomada com aquela alegria que ele explica que não era vinho, que era a presença do Espírito Santo. Trouxe aquele poder para a cidade de Jerusalém. Todos. Olha o que vai acontecer com você se você ficar orando lá. Que nem o pastor David disse, 2 horas. Eu vou deixar por uma, né? Mas 2 é ideal. Ele falou com... E é certo. Para você entrar no seu chamado, para resolver a tua vida, para você ter discernimento, para você ouvir Deus, saber o que Deus quer, para você se posicionar, ter discernimento. É isso aí. Essa é a chave, minha gente. Está ouvindo em casa? Pastor de igreja, tem que fazer isso. Como que você conduz a tua igreja? Com a tua cabeça? Você tem que saber o que Deus quer. Aqui é direto o testemunho. Ai, nós vimos no carro falando isso e discutindo sobre esse assunto. Você destrinchou tudo aqui. Eu lá sei que vocês estão conversando. Deus sabia o que vocês iam conversar. E me preparou e falou, fala isso. Então, a igreja que tem o Espírito Santo é avivada. É uma igreja que alimenta os fiéis. Dá o alimento que eles estão precisando para viver. Não é uma igreja morta onde que lá sei o que você está vivendo na sua vida. Que o Espírito Santo também pode me usar, falar uma palavra, não que eu saiba o que você está vendo, mas me usar com uma palavra para levantar você, resolver uma situação, etc. E assim que é. Não é bárbaro? Claro que é. É o Espírito Santo. Ele vem falar conosco. Por isso que existem os dons, gente, para ajudar os fiéis. Então, se não tem, não dá. Então, ele escondido se apresenta lá, né? Prega em público. Essa é a diferença de Pedro, que andava na lei, com o Pedro andando no Espírito. Essa é a sua diferença. Pessoa que anda na carne, na cabeça, com a própria vontade, com o próprio esforço do poder do Espírito Santo. A diferença. Você está com o poder do Espírito Santo. É liberado em você. Que não estamos aqui para copiar a igreja e nem ser de moda. Agora estão fazendo isso, eu lá sei, nem sei, nem sei. Nem vou fazer, estou fazendo o que Deus está falando. Porque o Bill, o filho do pastor dele, veio 4 anos aqui na minha igreja, quando era nas casas. E ele vinha 2 vezes por ano pregar nas casas. E a gente ia em São Paulo também, eu levava ele lá para pregar lá. Também é tudo familiar, nas igrejas, na casa, e é todo mundo, era cura, era milagre, vamos orar em línguas e aquilo tudo. E ele chegava lá e dava testemunho para o pastor dele, para o pai dele, dizendo, não, Ana Maria é assim, assado, que eu tava. Ele me via lá, ano após ano, nas conferências dele. E então ele falou assim, com ela eu vou. Ele falou, com ela eu vou. Porque essa é a igreja correta que o Espírito Santo forma. É guiada pelo Espírito Santo, não molde cabeça dos outros. É o que Deus quer. Eu não posso copiar o que... Vamos fazer corrente. Corrente do quê, gente? Se você orar na tua casa, não tem nada de corrente, nem vai adiantar aquilo. Fez corrente disso, não deu certo. Fez corrente do outro, não deu certo. É corrente em cima de corrente, que está enganado, e quem sabe se aproxima. É que nem bilhete de loteria, né? Vou comprar mais um pedaço. Porque quem sabe... Puxa vida, não é por aí, caramba. É a mesma coisa. Fica andando até de sorte, é que acho que agora vai. Não anda com Deus. Já dá para enjoar disso ou não? Ah, sai fora. Isso aí não dá, não. Então, essa é a diferença, é o ministério do Espírito Santo na tua vida. Ele ministra para você. É unção. É direção. Você vai entender Deus, você vai saber o que é unção. Você que vai viver isso que você tem aí dentro. Só que está adormecido. Tem que tacar fogo aí. Porque Deus é fogo. Isso é maravilhoso. Então, aqui no capítulo 2 agora, nós vamos ver os versículos de 1 a 4. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não é que Deus apareceu lá no Sinai em fogo? Mesma coisa, é o mesmo. Deus é fogo, o Espírito Santo é fogo, o poder de Deus é fogo. É isso que tem que estar dentro de você. Ah, tá o quê? Uma brasinha que você faz assim, mal se vê aquele vermelhinho ali no carvão. Só ficou brasa, cara. Brasa não serve, tem que ser fogo. Língua de fogo. É isso que está faltando na sua vida. Fogo. E não adianta falar, vem fogo, ele está dentro. Você tem que ativar. Aleluia. Está valendo. Está chegando aí, está chegando lá em casa, né? Vocês vêm aqui dar testemunho, pessoal, que está em casa. Para avivar a tua vida, a tua igreja, tudo esse lugar aí, onde você vive. Glória a Deus. Então, aí no 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, aqui está a diferença do medo que eles estavam, né? E eles se apresentaram com ousadia, Pedro, principalmente. Com ousadia e vitória. Acabou. Ele vive, o nosso Deus. E tal, e fez aquela pregação maravilhosa, tá? Então, o batismo com o Espírito Santo nos enche com poder. Você tem o poder, agora você tem que ativar esse fogo. O fogo não é brasa. Brasa não assa carne, assa. Tem que... Por isso que todo dia orando, o fogo se mantém. Você tem que entender isso. Quem não ora, já vou explicar. Sabe o cano que vem da caixa e vai lá para a torneira, meu? Ué, mas estava cheia a caixa. Ah, mas é que tinha um furo no cano. Pim, 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 acabou tudo. Tem um furo aí, uma brecha na tua carne, aonde a unção vai. Cadê? Está sem unção. Acabou o fogo. Tá valendo? Entendeu agora o que você fez? Deixou acabar o fogo. Porque tem um furo no cano, a brecha na carne. Você tem que orar todo dia. Cambare locoxia, pelo menos uma hora. Você vai ver o que vai acontecer. Não, mas espera aí, gente. Não, mas está errado. Mas levantou essa aí hoje, com o quê? Você levantou com o Espírito Santo mesmo. Você está enxergando coisas que você nunca viu na tua vida. E a verdade, gente, é uma afronta. Mas nós temos a verdade e por isso que nós somos afronta para as mentiras. Seja de quem for. E ninguém gosta. Porque Jesus falava a verdade por amor. Seja o tom que for, é amor. Porque está errado. Não interessa. A verdade é verdade. Você vai se posicionar na verdade. Doa a quem doer. Igual Jesus. Que pegou o chicote duas vezes, ó. Sentou o chicote nos negros, sabia? Por amor, eu já falei que não é para fazer isso. Na hora que ele foi no templo, no dia que ele foi entregue, a última vez que ele entrou lá. Foi a segunda vez. Ele tacou o chicote nos negros, arrancou tudo, sai daqui. Não é para fazer isso aqui. Vocês estão acabando com a casa do meu pai. É oração, não tem nada a ver. O que vocês estão fazendo? Eu vim para trazer mudança mesmo. Pronto, chegou a hora dele. Porque ninguém pôs a mão nele antes. Ele se entregou, não é que o diabo tem poder, não. Pode me levar, sou eu. Por minha causa e por tua, para não andar na mentira, tá? Porque enquanto você está com medinho de ficar falando a verdade para os outros, você está na mentira. O fogo está em brasa, não tem fogo nenhum aí dentro da tua vida. Você está na brasinha lá, encoberta, não serve. Tá valendo? Tem que ser fogo. Chama de fogo, viu lá em cima do Monte Sinai? O fogaréu lá, ele estava lá. É esse mesmo, dia de Pentecostes, desceu, ó. E ele foi o mesmo que veio daqui do nosso novo nascimento. E acendeu, e você, nossa, de repente, quando veio Jesus, aí eu vou fazer isso, vou fazer, cadê, cadê, cadê? Ele não está fazendo nada. Cadê? Virou brasa. Tem que virar fogo. Vai orar. Olha, sabe que tem um irmão, né, Ana Marlúcia? Ana Marlúcia me mostrou. Lá da Espanha, não sei se ele está conectado conosco. Glória a Deus, ele é espanhol mesmo. Pediu oração para a mãe dele, para ele que a mãe faleceu. Gente, tem pessoas em vários lugares querendo esse Espírito Santo de Deus. Isso é que muda a vida. Vai orar em línguas e muito, que isso que vai mudar a sua vida. Tá? Então, o poder está aí, só que você não está operando nele. Cambarelo coxiambaralá. Por isso que veio, que aconteceu isso. Você vai enxergar o que está errado na tua vida. Onde você está atolado. Fala, puxa vida, mas não é isso, eu tenho que fazer. Aí você vai fazer. Mas você vai ser ousado, você vai ter sabedoria, você vai ter capacidade, força, poder para fazer o que ele está mandando. Doa quem doer. É Deus. Você tem coragem, igual Pedro. Podia ser crucificado ali. Se fosse coisa da cabeça dele, óbvio. Mas calaram a boca, se converteram, o poderzão de Deus desceu. Foi assim que eu trouxe o pastor dele aqui. Foi com esse poder. Não foi meu, não. Tá? Lucas 24, 49. Tô acabando, viu, gente? Mas é que é importante isso tudo. Vocês estão gostando? Ah, eu estou amando, porque eu não vejo a hora de ter mil aliados aqui comigo. Já pensou? Gente, vai abalar o alicerce desse Brasil. Oh, aleluia. Tá chegando a hora, hein, gente? Vai acontecer. Tá chegando. É isso que o diabo, ele morre de medo, ele não quer. Ele não quer. Ele não quer, por quê? Porque ele já perdeu, né? Então, Lucas 24, nós vamos ver o versículo 49. Olha aqui o que Jesus falou. Eis, Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Isso aconteceu antes dele ascender aos céus. E ele prometeu enviar o Espírito Santo, o poder. Então, quem está vivendo uma vida de derrota é justamente porque não se entregou ao Espírito Santo ainda. Você está esperando o que acontecer na tua vida? Se você não está se entregando ao Espírito, como que você se entrega ao Espírito Santo? Yambare lokoshi kiatabare kotangalakashe. É assim, meu filho. Não tem mistério nenhum, é isso mesmo. Yorabalahashe que. Aí eu estou lá, câmara que chega. Fernandes, você está falando o quê? Eu estou falando com Deus. Ah, tá. Ele já está acostumado. Ah, tá. Eu disse, não, mas eu tinha que ter fervido aquele negócio. Ele falou, mas o que, que você está falando? Eu falei, é porque eu tinha que ter feito isso. E me veio isso. Então, eu falei, ah, então você pensou e falou. Eu falei, é, porque eu estou conversando com Deus. Ele é presente, vivo. Você e ele e você. Por isso que você não está sozinho. É maravilhoso. É maravilhoso. É isso aí. Então não é para viver em derrota, é para andar no poder. Está na derrota porque não se entregou. Que jeito? Cambarelou, coxiabará. Vai entregar. Você vai ter tudo na sua vida. Atos 1. Então, eu preciso acabar isso agora. Um beijo aqui. É isso aqui. Atos, capítulo 1. E ele diz aqui, ó. Versículo 8. Mas, agora sim, recebereis. Isso aqui é o segundo. Agora, aqui é a segunda fase do Espírito Santo. A primeira nasceu de novo e recebeu o Espírito Santo. Agora, a segunda fase é o batismo com o Espírito Santo. A segunda operação dele. Ele já está dentro de você. É só ser batizado com o Espírito Santo. Tem muita igreja que não aceita. Só ancião que pode orar em língua. É, de onde inventou isso? Ele não falou aqui que é só ancião. Quem inventou isso? É quem aceita Jesus. Quem nasceu de novo é para ser batizado com o Espírito Santo e orar em línguas. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pronto, final. E sereis minha testemunha. Minhas. Sereis. Não é dareis testemunho sobre mim. Sereis minha. Há uma diferença. Óbvio que dar testemunho é importantíssimo. Porque o seu testemunho aviva a fé das pessoas. É importante, mas ele não falou aqui para dar testemunho. É importante dar testemunho. Não estou descartando. Hein? Mas ele está falando sereis testemunha, é o seu estilo de vida. Porque está cheio de cristão que fala de Jesus, vai, mas gente, não tem um estilo de vida de Jesus. Não dá para converter ninguém, só fica chato, né? Só fala, Deus falou, versículo tal. Gente, isso aí, ai, isso cansa, não. Isso é religião pura. Não é nada disso que a Bíblia está falando. Você testemunha a sua conduta, o quanto você vive com Deus, como que você supera os problemas da sua vida, como que Ele te abençoa, como que Ele age com você, como você faz com isso e aquilo. Como você lida com você, etc. É isso aí. Então, sereis minha testemunhas, tá? Então, ser testemunha, não dar testemunha. É isso que ele está querendo dizer, tá? Outra coisa que o Espírito Santo age com a oração em línguas, lá Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23, que são os frutos do Espírito Santo, que ele começa lá, ele fala que é para nós andarmos no amor, na paz, na alegria, na bondade, na fidelidade, na longanimidade, na fé e no domínio próprio. Ele fala desses frutos do Espírito. O Espírito Santo ativa isso quando você ora em línguas. Porque você pode ver defeitos nos outros, ou pessoas que são difíceis, ou algo errado, ou coisa a coisa. Você pode até, às vezes, falar alguma coisa, ou um comentário. Mas, gente, o amor de Deus supera isso. Você vive com as pessoas. Você sabe viver com essas pessoas, porque você tem isso dentro de você. Não é isso que impede você. Porque quem anda na carne, eu não vou sentar desse lado. Porque aquela pessoa aí, eu não gosto. Fica cutucando minha cadeira atrás, me atrapalha. Gente, eu cansei de ouvir falar isso. Eu não gosto. Fica atrás de mim, com o pé. Ah, Deus que me livre. Isso aí está precisando de tratamento. Sério, com o Espírito Santo. Yambarelokosheba. Está no último grau do nervosismo. Não ama nada. Cadê o fruto aqui que é o amor, a paz, a alegria, a paciência, a bondade? Cadê? Não ora em línguas. Não pode nem olhar para a pessoa que sai e faz isso. Então não dá para servir a Deus. Como é que vai servir a Deus? Sem isso, né? Não tolera as pessoas. Você pode ver que a pessoa é difícil, mas você tem isso tudo em você e você tolera. Você vive. Porque é o amor, é a paciência. Aí que está a diferença, é isso que está faltando dentro da igreja, dentro da família. Nunca fique desqualificando os seus filhos, pessoas da sua família. Não desqualifique. Nem para ninguém. Cala a boca. Fale palavras de honra, de glória, de sucesso. Porque você está amaldiçoando sua própria casa. Pois não sabe por quê. Então, é o capítulo 7 de Romanos, né? Eu faço o que eu não devia. Mas não sei, eu faço. Então, entra no Espírito, capítulo 8 de Romanos. Que ambareloko shibari alabakash. É maravilhoso. Deus começa a mudar tudo. É por aí. Né, gente? É tão maravilhoso. É a oração em línguas que muda. Ele vai nos mudando, lapidando, mudando o nosso caráter, santificando. É maravilhoso. Porque todas as pessoas têm qualidade. Mesmo numa confusão total. Então, não somos nós que mudamos as pessoas. Nós temos que buscar a nossa mudança. Para Jesus viver através de nós. Tá? E nos dá esta ousadia para viver. Essa fé, essa palavra, esse Cristo Jesus que vale a pena. Nesse mundo mentiroso. Em nome de Jesus. Valeu, irmãos. Valeu. Glória, glória, glória a Jesus. Mas nós vamos continuando, viu? Gente, orando em línguas, bastante. Quem está com vontade de orar em línguas, diga amém.
Amém.
Amém, eu também digo. Ei, glória a Deus. Amém. Toda glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos quer, você está vendo, né? Ele quer dar poder para nós. Ele quer que o poder dele esteja em nós, na tua vida. Imagina isso. Então, gente, vai atrás. Puxa, se você falar um ali na esquina, vem cá que eu vou dar um negócio, vai, faz fila. Deus está falando, olha aqui o poder para você ter tudo além do que você pede ou entende em Cristo Jesus que eu vou te dar. Ah, ninguém. Ei, isso é coisa, né, gente? Pensa nisso. Tem um mal nisso daí, larga a mão disso. Mas agora, vamos orar em línguas? Todo mundo ora em línguas aqui? Quem não ora, erga o braço. Alguém aqui não ora em línguas? Todos vocês já oram? Já ora? Ele já ora, o menino? Já ora também, então. Então, em casa, talvez, tenha alguém que não ore. Então, nós estamos aqui, nós vamos orar para que você que está em casa que não ora, receba agora o batismo no Espírito Santo e comece a orar. Pense nisso. Essa oração só é feita com fé. Você tem que crer que é o Espírito Santo. Porque, diz que é o diabo. Ah, que diabo? Diabo o quê? Você está com o Espírito Santo, não tem nada a ver com o diabo. Você nasceu de novo, quem está aí é Jesus. Como é que é o diabo? Isso é mentira. Então, não dê crédito para essas mentiras. Creia no que Jesus falou. Ser cheio com o Espírito Santo, comece a orar em línguas, que vai fluir do seu íntimo estas línguas. Esse som, às vezes no começo não sai um vocábulo inteiro, porque é o começo, pode ser que sim, mas às vezes não. Às vezes é um barulho, é um som, uma letra, só uma coisinha, uma palavrinha. Mas já é o Espírito Santo. Quanto mais você orar, mais vai aumentar o vocábulo e vai ser uma língua completa, porque essa é uma língua de vocábulo sem fim, porque é do céu, ok? Então, é tranquilo, porque é o Espírito Santo, ele gera, ele já habita em você, saiba disso. E ele vai ser liberado agora, porque é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Então, vou orar por você, o pessoal daqui começa a orar baixinho em línguas, por favor. Então, agora, em nome de Jesus, receba o batismo do Espírito Santo, seja cheio com o Espírito Santo. E que você fale nas novas línguas, conforme o Espírito Santo concede a você que você fale agora. Por isso eu digo, não fale em português ou a outra língua que você fala, idioma. Você vai deixar o som sair de dentro de você para a sua boca. Por isso você vai dar a sua boca, a sua fala e a sua língua, a sua garganta, o som. Você vai dar a língua para formar yala barabaca. Fecha os seus olhos e começa a orar agora. Yala barebareba, ambaralabarabaca. Loberosha, Shabarabariyalaba, Korebo, Lambaralaba, Koroboxa, Labariabala. Isso aí, vai orando. Korebaleba, Trandoreko, Shelabariaba, Trabacaxô, terabalá, baracaxá, trogecanda, lacoxê, berebelata. Tá orando, é isso aí, não tenha medo. Abre a boca e solta o som. Vai orando. Yabarelacaxá, toqueroboxô, parabalatangora. O Espírito Santo está orando pelas suas necessidades, pelas suas fraquezas, aquilo que você não tem para acontecer e ter, ou aquilo que precisa sair da sua vida. Pode ser até uma doença, de repente, um mal. Você pode ficar curado orando em línguas. Yambarelokoshaba, trobekashelakadrobaka. Em nome de Jesus, você já está batizado, amém? Ore o quanto você quiser, a hora que você quiser. Pode orar mais alto, mais baixo, mas tem que falar de qualquer maneira. Esse dom é para você usar à vontade, a hora que você quiser. Não depende do Espírito Santo, porque esse ele te deu, é seu. Você é que manobra. Agora, os outros dons precisa ele se manifestar. Então, ele é decorrência, os outros, desta oração que você ora muito, começa a aparecer outros dons. Mas esse você ora a hora que você quiser. E quanto mais você orar, mais poder você vai receber de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus nosso Pai, Krambolei Koshá, eu te agradeço, Senhor, agora essa unção que está em mim e que vai ser liberada através da minha imposição de mãos. Porque é bíblico, o Senhor disse, impõe as mãos e os enfermos serão curados, os oprimidos pelo demônio serão libertos, os que estão, Senhor, totalmente atormentados, que recebam a paz, enfim, tudo o que eles estiverem precisando. Que agora, esses pedidos, Senhor, que todos esses problemas, essas barreiras caiam em nome de Jesus, e eu repreendo a ação do diabo maligna nestas vidas agora, em nome de Jesus, que essas pessoas agora recebam os teus milagres, aonde elas estiverem, que a paz esteja reinando e a solução para esses problemas aconteçam agora. E nós vamos orar para essa moça Karen, que está sendo atormentada com espírito de suicídio. Diabo, você vai sair dela agora, eu te repreendo. Eu exerço a autoridade que Jesus me deu sobre todo o poder das trevas. Por isso, demônio de suicídio, sai da mente dela agora, da Karen. Eu te repreendo e você não volta mais. Eu clamo o sangue de Jesus para a mente dela. A tua proteção, ó Senhor Deus, meu Pai, para Karen. E confesso agora as bênçãos espirituais para ela. O batismo com o Espírito Santo, a salvação, em nome de Jesus. E que esse espírito maligno que está impedindo ela de ter uma vida plena no Espírito Santo, sai dela agora. Em nome de Jesus, e que ela aceite Jesus como Senhor e Salvador e viva essa vida de glória que Jesus trouxe para ela. E eu creio que ela está sendo liberta agora. Eu clamo sangue de Jesus para ela. E Deus, meu Pai, mande os anjos para protegê-la, para ampará-la e para ela ter a paz. No precioso nome de Jesus. E eu creio também que essa oração, todas que foram feitas aqui, é para todos que estão presentes, todos que estão através da mídia, que recebam agora a presença do Senhor, com a paz, com o poder dele, agindo na área que você está precisando, no preciosíssimo nome de Jesus. Por isso nós agora, como os teus filhos, ó Deus nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar, toda honra, toda glória e toda adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem numa só voz. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe o final de sábado, a semana que começa, e que você pegue firme a oração que Jesus disse, orai sem cessar. Aonde você estiver, libera o Espírito Santo orando em língua, sua vida vai mudar. Amém? Então Deus abençoe e eu agradeço você estar aqui comigo só para eu partilhar esta glória, esse ouro que eu passei aqui hoje para você. Foi para mim o máximo. Deus te abençoe, espero te ver no próximo culto. Amém? Glória a Deus. Amém.